Bom, disse mais cedo nas manchetes e vamos ampliar agora o que me parece ser a principal notícia da semana aqui para Uruçanga. O Hospital Nossa Senhora da Conceição conquista a categoria Porte 3. O nosso ouvinte vai se identificar porque nós acompanhamos, conversando com o presidente, com a Andréia, durante, enfim, algum tempo, né? Falando sobre essa questão do Porte 3, que foi conquistado. E é o que nós vamos saber a partir de agora. Presidente Agostinho Vendramini, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os radiovintes.
Bom recebê-lo aqui. A administradora Andréia Miranda também conosco. Bom dia, Andréia.
Bom dia a todos os ouvintes.
Muito bem. Porte 3 é a novidade.
Então, Joel, depois de muitas idas e vindas, né, de muitas batalhas, então a gente realmente conseguiu. A gente estava falando que estava correndo atrás, que ia conseguir, e graças a Deus agora já está concretizado, né? Nós já assinamos o termo de contrato, já recebemos uma das parcelas.
Está tudo assinado já.
Tá, mas isso aí, Joel, isso aí não significa apenas receber um aporte de recurso. Esse valor também, ele é investido em execução de serviço, né? Uhum. E além de prestar mais serviço, o valor ele servirá para a diminuição também do déficit mensal do hospital, porque tu sabe que o hospital ali é complicado, né? Uhum. Tu vê, olha a despesa de uma casa e quem dera de um hospital, né?
Claro, sem dúvida. Bom, assim para o ouvinte entender, até para a gente recuperar um pouquinho, presidente André, o Porte 3, ele assim, na prática, além dessas questões administrativas, certo, financeiras, mas ele permite ampliar os serviços, é isso, né?
Perfeitamente. Até eu gostaria assim, que a André explicasse melhor o que significa esse Porte 3, né? PVH, né?
Perfeito. E aí, André, o Porte 3, na prática, a gente pode traduzir de que forma?
Eu acho que é muito importante até para a população, né? Os próprios vereadores, toda a parte da Secretaria de Saúde, porque assim, o programa de valorização dos hospitais, agora que é um programa de governo do Estado de Santa Catarina, não existe outro estado que tenha este programa. É um programa de incentivo e reconhecimento às entidades hospitalares. Tá? Inicialmente, há uns 3-4 anos atrás, começou com a política hospitalar catarinense. Com a vinda do governador Jorginho, ele passou um nome e mudou alguns trâmites para programa de valorização dos hospitais, né? É como o presidente falou, não significa somente receber um incentivo, receber um dinheiro, né? O objetivo é melhorar a eficiência dos serviços, disponibilizar mais número de internações, mais número de exames, cirurgias. Tudo isso também nós teremos custos para oferecer isso tudo, né? Então, assim, o que aconteceu com o hospital? Nós tínhamos um patamar de serviços e hoje, com este reconhecimento, que ele é avaliado por critérios do próprio governo do estado, nós passamos de porte 2 para o porte 3. Então, é avaliado assim, o número de leitos que nós temos disponibilizados pelo SUS, nada é considerado, Joel, convênios e particulares. Nós estamos falando unicamente do Sistema Único de Saúde.
De SUS.
De SUS. Então, assim, é avaliado o número de leito, o número de clínicas, por exemplo, nós temos clínica médica, clínica cirúrgica e clínica psiquiátrica. Então, isso também é considerado. A psiquiatria é um ponto muito importante na valorização. Uhum. Os exames ofertados, porque antes nós não tínhamos tomografia, né? Então, já botamos também a tomografia pelo SUS. As número de internações ofertadas, cirúrgicas e clínicas, que isso é muito importante também. Não adianta só eu oferecer o meu plano operativo aqui com o município. Eu tenho um termo de compromisso com o governo do estado, onde a gente oferece mais serviços, né? Então, é isso que valoriza o hospital. E com tudo isso também, aumenta a taxa de ocupação. Se eu tiver uma taxa de ocupação menos de 40%, eu já não ganho pontuação que eu tenho que ganhar para o Porte 3. Então, assim, nós passamos do Porte 2, que tem um valor de 150 mil, para o Porte 3, que é 370 mil. Óbvio, isso é muito importante, muito bom para o hospital, para nos ajudar a diminuir o déficit mensal, que a receita e despesa, sabe-se que não fecha, né? Então, vai nos ajudar a diminuir esse déficit, mas também nós vamos ter exames para pagar para terceiros, nós temos honorários médicos, nós compra de mais aquisição de medicamentos e materiais para poder oferecer vários tipos de cirurgia. Então, assim, essa troca de porte nós podemos considerar como um reconhecimento ao Hospital de Uruçanga por melhoria e eficiência nos serviços.
O Estado reconhece o que o hospital estava fazendo.
Exatamente, e pontua por isso. Uhum. Tá? Então, assim, nós estamos mudando de patamar de um hospital de baixa e média para média, tentando conquistar uma alta complexidade daqui a alguns anos. Uhum. Né? Então, acho que isso é, parabenizo, né, primeiramente, toda a diretoria, uhum, parabenizo todo o corpo clínico, os funcionários e todos aqueles que nos auxiliaram ir em busca, né, presidente, deste recurso. Porque, como eu disse, não é só o dinheiro, é o reconhecimento do nosso serviço prestado.
Muito bom.
Porque hoje, Joel, o pessoal precisa saber, o povo de Uruçanga precisa saber que nós temos que atender 60% do SUS, né? Nós estamos atendendo praticamente 100% do SUS. E essa diferença, onde é que está saindo essa diferença? Onde é que, né? Onde é que está entrando esse, nos cofres do hospital? Não está, só está saindo, né? Então, é uma despesa muito grande que nós temos por mês. Isso aí gira em torno da despesa de 700 mil, né?
Agora, com esses serviços prestados, nós vamos prestar quase 900 mil de despesas mês,
e
né?
E a nossa arrecadação aí não chega a 700, 600 e...
Exatamente. Uhum. Então, essa diferença é para diminuir esse déficit.
A
né?
conta não fecha, né?
Não fecha, né? É todo mundo diz, vem emendas parlamentares. As emendas, todo mundo sabe, são valores tarimbados para obras, para aquisição de equipamentos, são muito importantes para nós, para inclusive nós podermos fazer essa troca de porte, para podermos oferecer mais serviços, mais qualidade, né? A própria reforma do pronto-socorro, uma luta nossa, da diretoria, de todo o povo legislativo, pela reforma do pronto-socorro, para termos o tão sonhado segundo médico, mais espaços, mas tudo isso nós temos que ofertar melhoria. E sai caro. Uhum. Né? Hoje não tem monitor por menos de 30 mil reais. Monitor simples. Né? Então, tudo isso são valores que a gente vai em busca de emendas, porque a nossa receita não permite reformas, não permite aquisição de equipamentos.
Uhum. E até para a cidade entender, claro que é motivo de comemoração, não há a menor dúvida, né? O porte 3, sem dúvida nenhuma. Mas, digamos assim, que a régua ela sobe um pouquinho, né?
Sobe
ela,
bastante.
Ela precisa manter isso porque, digamos assim, existe o... Se não fizeram seguir a cartilha, tem um risco de perder isso.
Aqui,
né?
Inclusive, tem uma deliberação que eu trouxe aqui, deixando muito clara, a deliberação 416 do ano 2026, que ela diz assim: os hospitais que não oferecerem os serviços relacionados ao incentivo no programa, integralidade do pactuado, incluindo leitos de UTI, saúde mental, urgência, emergência e demais composições do programa, terão os valores descontados no encontro de contas. Então, assim, é isso que eu quero dizer. Agora vai sobrar dinheiro. Não, gente. Nós temos serviços para prestar, inclusive, assim, com o aumento, a reforma da saúde mental, o aumento do número de leitos, é exigido o número de aumento de funcionários. Isso é custo, e custo alto, né? Porque além da aquisição do funcionário, a contratação, impostos, é tudo isso que nós também temos que pagar.
Não, e pelo que eu entendi, André e presidente, não passa assim, se o estipulado é 60% pelo SUS, mas assim, não é 5% a mais, não é 3%
a mais. Não,
é
quase 40%.
É quase 40% a mais, né?
Isso aí, o SUS já está devasado, já faz mais ou menos mais de 20 anos, né? Está devasado. Tu vê que hoje uma consulta está em torno de R$10.
R$10 no pronto-socorro, que o médico, para atender ali, o hospital recebe R$10. Então, assim, independente se nós tivermos ali custos com isso, o médico não me sai R$10, né? Então, já começa um déficit ali.
Isso aí, poxa vida, tem quanto? 20 anos, né?
20 anos. E depois também, contando com isso, uma internação do hospital também, que se for avaliar acima de 60 anos, além da medicação e da alimentação, que é um café da manhã, almoço, café da tarde, janta, se for acompanhante que é acima de 60 anos, que 80% é acima de 60 anos, o hospital tem que dar refeição também para esses
acompanhantes.
Acompanhantes.
Que a maioria se enquadra nisso, né?
É, abaixo de 18 e acima de 60 é uma normatização nacional, né? Mas a nossa população aqui é uma população acima de 60 anos, é, pouquíssimos pacientes nós temos abaixo disso. É, então, nós temos mais esse custo. Hoje, nós temos o SEBAS, que é o Certificado de Entidade Filantrópica. Então, é o que o presidente disse, nós temos que atender 60% SUS. Só que nós atendemos muito mais, ninguém nos paga para isso. Uhum. O hospital arca mensalmente com este custo, com essa despesa. Uhum. Então, assim, isso tudo entra na nossa conta do mês, que vai aumentando, chega no final do ano, o bolinho está um pouquinho maior, né? Mas agora iremos conseguir diminuir esse déficit, não é sanar, Joel, vamos deixar a coisa bem clara, né?
Quer dizer que está tudo resolvido,
Até porque nós temos despesas pendentes, que nós temos parcelamentos e outras coisas que nós temos que ir pagando, né, presidente?
É isso.
E então agora é muita coisa para botar em dia.
Muito bom.
É. Joel, nós temos também a reforma agora.
A reforma,
agora.
Como é que está a reforma?
A término da reforma estrutural, né, está no final agora, para final de agosto. Da saúde mental. E depois aí vai ser começado a colocar a colocação dos móveis, né? Da mobília ali. Isso aí para nós aí vai dar mais uma despesa também, né? Porque vai aumentar 5 leitos, a saúde mental, nós vamos aumentar 5 leitos. Uhum. Mas está ficando assim, é gratificante.
É gratificante, está ficando maravilhoso.
A gente está vendo uma obra daquela ali que o povo tem que saber, o povo tem que olhar, tem que ir lá ver o que nós estamos fazendo naquele hospital ali, aquela saúde mental. E também para o governo do estado, também é de grande valia que nós aumentamos essa saúde mental, né? Isso aí foi uma emenda que veio, duas emendas que veio de um deputado, né? Que a gente agora não...
Agora, por período eleitoral,
é bom não citar
para dar problema.
Isso. Então, está faltando pouco menos para o término, até final de agosto a gente começa essa... A colocação dos móveis, o término da colocação, né?
Porque a saúde mental contribuiu bastante para a questão do porte, né?
Sim, muito, imagina, muito. Para nós é um dos pontos fortes, é a saúde mental, mas é um setor, assim, ó, nós recebemos a emenda para a parte estrutural. Nós ainda temos, assim, lógico, tem algumas camas, algumas coisas que nós já temos, mas nós vamos ter que comprar sofá, nós temos que várias coisas ali... televisão, que nós não temos, né? Então, tudo isso é um pedido também de apoio da população, né? Dos empresários da cidade, que puderem nos auxiliar, porque é o conforto deste paciente lá dentro. Né? Então, vai ficar...
O porte, vou tentar resumir aqui, vocês me ajudem, eu me corrijo. Claro, de novo, porte 3, maravilhoso, é uma conquista, sem dúvida nenhuma. Mas, na verdade, é um reconhecimento que o Estado tem de algo que o hospital já estava...
Já,
né?
Faz há mais de 2 anos.
Já fazia. Então, quer dizer, continua com custo, não tem nada, não tem dinheiro sobrando, muito pelo contrário, é muito provável que esse pedido de ajuda para os nossos empresários...
Vai continuar.
Ele vai continuar, porque, na verdade, o trabalho ele já vinha acontecendo. A partir de agora tem esse reconhecimento do Estado, que não resolve 100%, ajuda. Eu sei que, para quem está ouvindo em casa, o que realmente interessa do ponto de vista prático é que tem essa abertura, que na verdade já estava acontecendo nos trabalhos, né?
É isso que a gente gosta de deixar bem claro, assim, né? Para nós conseguirmos isso, são mais de 2 anos provando ao Estado que a gente executa. Se a gente quiser depois passar para a Porte 4, que é o nosso objetivo, obviamente, né? Mas tem que levar um tempo ainda, nós vamos ter que fazer muito mais coisa. Então, são mais 2 anos de luta para passar para um outro porte.
Verdade.
Joel, que fique bem claro, né? Que, bom, já estamos falando, claro, né? Que foi conquistado profissionalmente. Isso aí foi mérito profissional, foi mérito de serviço prestado, como a Andréia acabou de falar. Isso aí, se for analisar mesmo, se botar na ponta do lápis, podia até ser um porte 4, por que não? Pelo serviço que nós prestamos.
Pelo trabalho, a demanda,
pelo trabalho,
né?
Pela demanda que nós temos ali.
Uhum. Não, é verdade.
Existe uma tabela do próprio Estado onde existe essa pontuação. E a gente tem que ir pontuando mês a mês. A gente faz, inclusive, a classificação da taxa de ocupação mensal para o controle, porque eu não posso baixar isso, não posso baixar o número de exames, de internações, de nada. Então, é um controle mensal para a gente poder continuar nessa conquista. Final do ano tem uma nova avaliação e depois a gente vai fazer tudo, obviamente, para manter e cada vez mais, né? E final do ano que vem também. Então, este ano teve em julho, como não teve o ano passado. E agora vai a cada 6 meses e depois a 1 ano.
Então, dezembro já tem uma avaliação.
Já tem uma avaliação, então nós temos que nos manter perfeito, bem em pé.
Uhum. E quanto à reforma, né, presidente, quem passa ali do lado de fora vê a movimentação, mas, na verdade, o detalhe mesmo é na parte
não,
interna.
Não, eles estão,
né,
vendo só a reforma do pronto-socorro.
Só do pronto-socorro, né?
A interna lá, não. Inclusive, também acrescentando assim, que a parte da administrativa, tu lembra aquela outra vez que a gente veio aqui e
sim,
falou sobre aquela parte onde pegou fogo, a gente mudou sim, a estrutura, sim, mudou tudo. Aquilo lá tá prontinho, já tá funcionando, opa, tá todo administrativo, tá lá, entende? Ah, o setor, então, tá tudo localizado, almoxarifado, tá localizado, tá centralizado numa ala só. Não era antes que todo
tudo
mundo
tudo por exigência da vigilância, é, né? Vigilância, não esquecendo.
É. Por exemplo, assim, o pessoal entrava, já dava de cara com a sala do André, não conseguia trabalhar, não. Hoje não, da sala da contábil também, então hoje já está tudo esquematizado, uhum, tudo certinho, né? Já tá.
E da reforma, que eu sei que muita gente pergunta, o prazo de conclusão é quanto?
Não, essa aqui nós já terminamos.
Não, eu sei, a do pronto-socorro?
A do pronto-socorro, isso aí nós podíamos até, bom, a reforma do pronto-socorro é para 12 meses.
12 meses.
É, tá. Nós queremos ver se nós entregamos isso aí antes se der, mas tá meio difícil, né? Porque essa reforma, isso aí, hoje ela foi feita, e ouvintes, ela foi feita a planta pra, em 2021. Em 2021, esse custo saía R$1,5 milhão, né? Em 2021. Só porque para 2026 passou para mais R$500 mil, que a gente conseguiu com um deputado aí mais R$500 mil. Uhum. Então, até em torno de R$2 mil. Agora, devido à exigência da vigilância, a gente tem que mudar todos os sistemas de ar, né? Porque esse ar normal aí não aceita um ar. Porque sabe o que acontece? Ele pega o próprio ar daqui de dentro,
tá,
e vai próprio ar de dentro.
Isso não pode?
Não pode.
Não pode mais.
Então tem que ser um ar fora, até inclusive o cara da construtora ali, o Daniel Rocha, ele colocou esse ar aí que ele tá colocando, não é... É, China, entende? É o sistema da japonês,
tá,
que é bem modificado, que ele pega o ar da rua, né? Joga pra dentro, pega dentro, ele faz, ele reverte, ele jogando pra fora e filtrando, né?
Uhum.
Então...
Porque é um ambiente hospitalar, né?
Isso.
Imagino que seja...
E principalmente no pós-Covid, então, ficou essa exigência.
Para evitar contaminação. Para
evitar o risco do paciente chegar a diminuir muito,
tá,
em função de estar com ar filtrado.
É mais caro esse sistema?
Isso aí vai aumentar em torno de mais 700 mil, em torno de 600 mil, 700. Então,
caro.
Nós temos
bem
que ver
caro
esse recurso aí, porque nós estamos precisando para... Para terminar, para dar término desse pronto-socorro, né?
Uhum.
E também, o Joel, isso aí teve toda uma reestruturação da planta, né, André? Que não teve mais, não suportou mais, porque era para, tu vê que era para 6 anos atrás, isso aí, há 5 anos atrás.
Uhum.
Hoje já mudou, entendeu?
Nossa, a demanda está muito grande agora.
As coisas vão mudando, vão crescendo, né? Mas não tinha alguma coisa que era para agora em agosto, que entregava no final do mês? Não? De obra não, né?
Não, de obra é o tema saúde mental. Mental,
né? Ah, o saúde mental.
Saúde mental.
Ah, tá. Que oficialmente agora no
final de agosto.
Final de agosto.
Final de agosto.
Aquela outra parte lá já está concluída, só nós temos, falta nós ainda nós pagarmos 50 mil, né? Termos 60, para nós terminar, porque isso aí foi com recurso próprio, partes e ajudas de empresas e amigos, né, que a gente tem aí.
E esses 700 para o ar agora tem que correr atrás.
Tem que correr atrás.
Já estamos em contato com o governo do estado, já estamos em contato com alguns políticos, exatamente porque isso precisa vir via emenda.
Sim.
Né? Então, para terminar esta obra, nós só conseguimos terminar com este valor entre 600 e 700 mil reais.
Mas não está parando, está continuando.
Não,
porque
não,
nós dependemos ali para continuar. Né?
Uhum.
E também nós temos aí também agora a revitalização do todo o prédio, né? Que vai estar...
Uhum.
Já acertemos aí com a empresa aqui da nossa cidade para reestruturar todo o prédio, fazendo a rampa ali na frente de acesso
deficientes
e cadeirantes ali na central, na porta central do hospital, né? Então, isso aí é tudo custo, gasto, né? E nós temos também nosso jardim terapêutico, né?
Isso. Aí jardim terapêutico também para a saúde mental. Foi uma ideia que a gente ofereceu ao Estado. O Estado gostou muito, né? Para nós darmos mais, não só o tratamento medicamentoso ao paciente da saúde mental, mas também atividades para ele poder melhorar com mais rapidez dentro do tratamento. E só que nós precisamos terminar aquela parte externa ali para poder começar o jardim terapêutico. Uhum. Mas tudo está encaminhando, né? Então, dentro desses...
Não parou, está tudo andando,
não,
né?
Não, não. Tudo dentro dos próximos 6 a 12 meses, nós teremos 5 obras prontas no hospital, uhum, né?
Muito bom.
Que esse pronto-socorro vai aumentar 140 metros, né? Para frente ainda. Então vai ficar bem espaçoso, bem amplo mesmo.
Bom, estamos aproximando das 10 da manhã, preciso encerrar o programa. Faltou algo para divulgar, não, presidente? Ô
Joel, pois é, nós queríamos falar também, todos são importantes, mas o mais importante é a tomografia, né?
Tá.
A nossa tomógrafa que está chegando aí agora em torno de, dia 17, dia 18, e vai ser parada essa tomografia que está aí, nós vamos parar de prestar esse serviço, até a Andréia pode falar rapidinho, uhum, passando para as tuas mãos ali também para a rádio divulgar, né?
Isso também foi em prol de uma emenda parlamentar, a gente não vai citar os nomes, mas todos já sabem. Essa emenda parlamentar nos deu a possibilidade de uma aquisição de um grande equipamento, é um lançamento da GE, uhum, que foi feito, lógico, após licitação, tudo. E ele vai sair esse aí dia 17 e retornar o novo dia 18, mas demora no mínimo uns 10, 12 dias para que a gente possa instalar e fazer todos os testes. Então, a gente pede a compreensão da população, isso vai ser comunicado também à Secretaria de Saúde, tudo, uhum, a todos os...
De 17, segunda-feira que vem, até o dia 31.
No mínimo este período, tá, porque a AGE pede para instalação e verificação de todos os testes para, uhum, poder liberar ao paciente fazer exame.
Muito bom.
Tá? Isso para nós também é uma dificuldade, porque os nossos pacientes terão que ir a outras cidades executar, mas tudo dá certo.
Menos mal que é por um bom motivo, né?
Com certeza.
Algo maior,
o equipamento,
né,
de ponta é para nós fazermos o exame cada vez com mais segurança, uhum, e qualidade.
Dia 25 do mês que vem tem um nhoque.
Isso, nós precisamos também arrecadar em diante de todas essas despesas que a gente citou, uhum, né? E mais algumas que no momento não vamos comentar, mas nós precisamos fazer esse nhoque. É um pedido, já que não teve a festa do vinho, muita gente sentindo falta do nhoque do hospital, uhum, né? E a gente recebeu, diante desses inúmeros pedidos, a diretoria se reuniu e resolvemos então fazer um delivery. No dia 25 de setembro, uhum, nós vamos fazer ali no centro comunitário, nós com venda antecipada, né? A gente vai disponibilizar os pontos de venda essa semana. E nós vamos, é um delivery, vai receber como recebe na festa do vinho. Uhum. Prontinho, com a mesma qualidade, com o mesmo amor. E nós vamos oferecer à população a possibilidade de comer o nhoque do hospital.
Então vai ter nhoque do hospital esse ano.
A partir das 17 horas, no dia 25.
A gente fala mais desse evento aí mais adiante. Andréia, obrigado.
Muito obrigada por todo o espaço, a Rádio Marconi, e obrigado a todos os ouvintes.
Presidente Agostinho, muito obrigado.
Joel, a gente que agradece, né? Agradece a você, a rádio, né? Que mais uma vez está nos abrindo a porta. Sempre abriu, né? Que a potência, a gente sabe da potência que essa rádio é, que é o alcance que ela tem. E muito obrigado. E a gente conta com a colaboração da população. Uhum. E o nosso hospital lá tem de portas abertas para quem quiser lá nos visitar e ver o que a gente está fazendo dentro daquela instituição.
Verdade. Muita coisa acontecendo, reforma, porte 3, nhoque vai sair esse ano lá em setembro. A gente vai falando disso também ao longo dos próximos dias.